No podcast de hoje nós vamos falar sobre os 40 anos do CD e a guerra pelas nossas memórias. Nesse ano completamos 40 anos do CD. 40 anos que passamos a ouvir música, ver filmes, guardar arquivos por esse pré-histórico CD. Esse é o nosso segundo podcast, eu sou o Charles Machado, e aqui nós nos dedicamos a falar sobre novas tecnologias e o enfrentamento do meio regulatório diante desse futuro tão presente. Afinal, se antigamente eram os diários e cadernos que registravam as nossas rotinas, hoje são os nossos hábitos digitais que registram tudo com uma precisão ainda maior do que as nossas agendas. E logo, existe uma disputa pelo registro dessas nossas informações, algumas delas autorizadas, outras nem tanto. Nossas memórias acabam sendo, para a maioria das corporações, um banco de dados para serem utilizados comercialmente na tentativa de uma melhor oferta de um anúncio, seja ele de um produto, de um serviço que melhor performe, como diz os especialistas de marketing, que melhor converta. E o que diferencia essas corporações que tratam dos nossos dados? Bem, a maioria se define pela clareza, se diferencia, aliás, pela sua clareza ou não, no tratamento dado aos nossos dados e no uso desses dados após o seu consentimento. Um recente artigo publicado no The Guardian falava sobre as nossas memórias e o Google, sobre a participação dessa grande Big Tech na construção das nossas memórias digital. Afinal, o que pode ser concluído e o que pode ser edificado dentro do Google? No artigo, se exemplifica a construção dessas nossas memórias digitais através dos inúmeros serviços digitais que o Google presta. Vamos só para um exercício, vamos imaginar que você usa o Gmail desde 2004 e que ainda não tenha deletado seus e-mails, exceto, claro, aqueles que são obviamente spam. Logo, nesse caso, uma breve pesquisa no seu Gmail oferece a possibilidade de voltar nos arquivos da sua vida em verso e prosa, com cada detalhe do assunto que já lhe interessou, do assunto que ficou pendente e do assunto que você nem deveria ter tratado. Afinal, embora o correio seja ocasionalmente útil para resgatar algum tópico, o que mais chama a atenção mesmo seria o calendário do Google ou o Google Maps. Se você usa a agenda do Google desde o início de 2006 e se costuma ser minimamente sistemático, tudo está lá. Desde as reuniões, encontros, até as consultas médicas ou viagens. Logo, se precisar lembrar o que aconteceu em um dia específico, você simplesmente volta ao dia em questão e que ele estará lá convenientemente salvo com as atividades do dia, o hotel onde dormiu, o lugar do mundo onde você estava. Bem, e quanto ao Google Maps? De todos os aplicativos, certamente o Google Maps é um dos mais fantásticos. Afinal, poder ver um mapa, a história da localização, que pode estar ativada desde 2009, pode ver em um mapa ou rota que você fez naquele dia com uma notável precisão, é realmente de espantar qualquer um. Afinal, qual era o nome daquele restaurante em que estávamos em São Paulo? Uma pesquisa combinada entre o calendário e o mapa, e você vai encontrar em um só instante aquele restaurante que não lhe sai da memória. Se considerarmos também que, como todos, você costuma tirar muitas fotos, lembre-se que elas podem estar armazenadas no Google Fotos. É bastante comum que eu possa reconstruir uma história completa de quase qualquer dia da minha vida com os dados que eu fiz, com as fotos que eu fiz e que lá estão. Afinal, qual foi a última vez que você preencheu um álbum de fotografias? Os nossos celulares e os nossos dados armazenados na nuvem hoje dão conta disso. Logo, tratando esses aplicativos do Google, nós praticamente teríamos um streaming da nossa vida, revelando com quem a gente se comunicou por e-mail, quais foram os compromissos, as atividades em que eu tive, o que me mudei, quais foram as fotos, como era o meu corte de cabelo. Afinal, uma imagem bastante completa que, como eu digo, mesmo que você use pouco, será muito mais amplo do que aquilo que você consegue lembrar pela sua memória biológica. É óbvio que, com todos os registros digitais, a partir do instante que eles estiverem interligados ao metaverso e à realidade aumentada, não poderia ficarmos distantes dos autores e produtores da sétima arte. E assim, como no filme De Volta para o Futuro, onde muitas das profecias já se realizaram e há outras ainda não, a Amazon Prime trouxe uma série que já está na sua segunda temporada, chamada Upload, que tenta, com a presença da realidade virtual e da realidade aumentada e da inteligência artificial, projetar um futuro além da morte. Ou seja, nossas memórias serviriam para criar um avatar além da nossa morte. Na série, que se passa em 2033, quando as pessoas morrem, a consciência dela pode ser transferida para um ambiente de realidade virtual. Assim, elas vivem a eternidade de um espaço fantasioso. E olha que nós não estamos falando daquilo que a gente vê nas redes sociais diariamente. E mesmo assim, nesse mundo fantasioso, onde o ator principal, Nathan, um rapaz que, após morrer em um acidente de carro autônomo, teve a sua consciência resgatada a pedido da namorada, passa a viver num mundo virtual. Suas memórias são carregadas num luxuoso mundo de realidade virtual chamado Lakeview. Uma vez que suas memórias ganharam vida pela inteligência artificial, tudo pode ser projetado para realidade virtual e, dessa maneira, estabelecer uma conexão entre um mundo digital asséptico e quase ideal para alguns. Afinal, um mundo em que eu possa criar digitalmente certamente será um mundo com menos diferenças, menos debates, mais facilidade de lidar nesse universo onde as pessoas têm dificuldade para aceitar as diferenças, de aceitar ou não, ou até mesmo de dar um passo atrás e refletir se elas estão certas ou não. E para tratar de todas essas memórias, qual seria o limite legal? De que maneira que as nossas memórias podem ser protegidas? Bem, nesse mundo projetado de avatares, através do metaverso, é o fim dos beijos, dos abraços nessa vida física, onde ao invés de sonhos a dormir, escolhemos no mundo virtual. E ainda que eu não goste dessa visão a cada dia mais próxima, ela é inevitável. Já pensou? E dormir, e através de um chip instalado no seu cérebro, escolher o que quer sonhar. Muitos são os desafios legais para surgir entre a sua memória digital e a recuperação dela por seus herdeiros. Afinal, a quem interessa a sua memória digital que você passou? Como será a proteção da sua memória digital no momento da sua herança? O fato é que o que a informática faz é digitalizar a informação, se movendo no registro por diversos tipos de material, a cada dia em materiais diferentes. Em alguns momentos a energia se movendo, transportando vias construídas por software para dar comandos ao material incorporado à ação. Ou seja, o intangível passa a comandar o tangível. Modifique-se os dispositivos de transporte de dados e armazenagem sem alterações no software, em uma velocidade espantosa, pois apenas nas últimas 6 décadas o preço da memória de um computador caiu pela metade, mais ou menos a cada 2 anos. Os discos rígidos ficaram 100 milhões de vezes mais baratos e as memórias mais rápidas, muito mais úteis para a computação do que o mero armazenamento. Tornaram-se assim impressionante os números dos dados que estão sendo armazenados hoje. Curioso é que com o avançar da humanidade, é sempre um avançar da sua capacidade de registro, seja das figuras nas cavernas ao papel, do papel aos meios digitais. E com o tempo, a comunicação veloz e precisa desses meios digitais, que hoje tudo registram, passam a ser disputados pelas grandes corporações. Logo, quanto mais registro, mais necessidade de memória e, logo, mais chips nessa nova guerra. Uma disputa com todos os ingredientes de uma guerra por nossa memória e pela forma de registro delas. Tudo com um pano de fundo de influenciar mais e mais nas nossas escolhas.